Saúde e bem-estar da sua manhã de quarta-feira, de volta com a nutricionista, a Ana Daniela Carnelheto, que hoje responde para a gente o seguinte: o que se entende por saúde vegetal, já que a ONU declarou 2020 como sendo o ano internacional da saúde vegetal? Afinal, o que se entende então por saúde vegetal? E na sequência, ouvinte diabético revela gostar muito de melão e de melancia, mas ouviu dizer que ambos são um veneno para os portadores do diabetes. Será que isso procede? Gostou da iniciativa da ONU, porque a ONU, em cada ano, né, ela sempre escolhe um tema para discutir com os demais países do mundo, né?
Isso, e bastante interessante, né? Em 2016 também teve algo parecido, né? E bem legal, assim, bem interessante essa iniciativa deles da saúde vegetal num todo, né? Porque, na verdade, assim, ó, o que que é essa questão da saúde vegetal? Se preocupar com todo o meio ambiente e a vida humana. Então, saúde vegetal, bobagem. Não, ela vai englobar a nossa saúde num geral, né? Então, é bem importante. Eles vão fazer alguns procedimentos para fortificar sementes, né? Eu tenho alguns dados também que eu vou passar aqui para vocês. Fortificar sementes, biosoluções, né? Então, os estudos nessa questão ambiental, né? Os estudos, melhorar, subsidiar mais estudos nessa questão ambiental, preparar recursos humanos para uma consciência de sustentabilidade, né? Então, por isso que eu digo que engloba, sim, a saúde humana. A gente tem que ter consciência de certas coisas. Eu acredito, Maculã, que está melhorando muito, né? Mas ainda a gente tem muito a evoluir. Essa questão de prédios, cidades, ok, é maravilhoso. Carros, né? A gente necessita disso, essa evolução toda. Mas a gente não pode esquecer lá de trás, né? Então, a saúde vegetal é fundamental para a nossa sobrevivência.
Se alguém pensar ao contrário, está regredindo, né?
Com certeza, está regredindo. E tem ainda gente que pensa, infelizmente. Tá? Então, assim, ó, essa iniciativa aí, ela destaca a importância da união de todas as nações, tá? Para garantir a saúde das plantas, proteger a biodiversidade e o meio ambiente. O ar que a gente respira. Será que a gente conseguiria respirar se fosse tudo uma selva de pedras? Né? Não. Então, começamos por aí. Ações também para favorecer a segurança alimentar, que daí entra a nossa saúde, e o desenvolvimento econômico, né, sustentável. As pragas e as doenças das plantas prejudicam as florestas e são responsáveis pela perda de até 40% das culturas alimentares no mundo a cada ano. Isso aí, além da nossa saúde, é muito dinheiro, né, que a gente acaba perdendo. Então, tem que ter essa preocupação. Aí retornamos naquilo que tu falou, né? A pessoa está regredindo quando não pensa em saúde vegetal. Se a gente for falar específico da parte da nutrição, tá, Maculã? Nós temos, por exemplo, a castanheira, que está em fase de extinção. Nós temos uma das palmeiras, a maior parte do palmito é retirada dessa palmeira, que agora eu não lembro o nome, né? Mas, enfim, também está em extinção. Então, são coisas que a gente tem que retomar. Bom, um símbolo nosso do Rio Grande do Sul, que é o IP, também está em extinção. Então, é tão bonito. Então, além de alegrar, né, a nossa vida, alegra os olhos, faz a gente respirar.
A própria araucária, nosso pinheiro também, está sumindo.
Isso, o pau-brasil, que deu nome ao nosso Brasil aí. Então, a gente tem que voltar a ter essa consciência. E tem uma série de coisas que a gente faz também, né? Por exemplo, se eu for para... Não sei nem dar um exemplo, mas se eu for para outro lugar e trouxer alguma planta doente para cá, essa doença acaba se espalhando, né? E tem doenças, tem coisas que podem ser transmitidas para humanos, bactérias, vírus, enfim. Então, tem que ter esse cuidado bem importante. Um exemplo, o palmito, dependendo de onde a gente tira, dependendo das condições que a gente retira ele da natureza, ele pode ter micro-organismos, né, esporos do Clostridium botulinum, que vão fazer mal no consumidor final.
Interessante. Olha, que não tenhamos somente um tema para discutir, mas que tenhamos um tema na consciência para que cada um faça a sua parte em prol do nosso planeta. Sobre o ouvinte diabético, hein?
Pois é, a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, né, Maculê?
É a dose, né?
Então, assim, eu não posso dizer que tem... Ah, claro, o açúcar é um veneno para o diabético, com certeza.
Isso não se discute, né?
Não se discute. Mas eu não posso dizer que tal fruta é um veneno. Como eu sempre falo, a gente tem que ver, a glicose do paciente está normal? Se ela já está alterada e ele comer uma melancia inteira, aí a coisa complica, né? Porque basicamente a melancia, eu digo que é água e açúcar, né? Claro, tem nutrientes, mas então vai realmente aumentar a glicemia desse paciente. A manga, a uva, o melão, só que aí depende da forma como eu vou consumir também. Né? Se eu consumir com uma aveia, esse índice glicêmico vai melhorar. Se eu consumir puro, quanto que eu vou comer? Eu vou comer meia melancia, meio melão? Então, não, eu não trataria assim como venenos, tá? Mas tudo tem a dose correta para a gente consumir. Não vou também consumir uma banana, um melão e uma melancia. Não, consome um tipo de fruta no lanche, com iogurte, com uma aveia, uma chia, linhaça, e na outra refeição, aí consome o outro.
Nada mais propício do que testando no dia a dia, né?
Isso é bem importante também, porque sabe, assim, atendi um menino que ele, até já comentei aqui, ele acabou comendo uma banana, e nem era das maiores, assim, e a glicemia dele foi lá em cima. Então, isso não acontece normalmente. Então, assim, depende da questão do fator ansiedade também, porque o cortisol, ele faz, que é o hormônio do estresse, ele vai fazer com que a glicemia aumente, tá? E a questão biológica, da individualidade biológica, né? Então, para mim, vai agir de uma forma. Para outra pessoa, pode agir de outra forma. Então, tem que ter esse cuidado também. A pessoa que é diabética, geralmente, ela já vai, se está se cuidando e tal, ela já vai sabendo o que pode e o que não pode, e melhor, quanto que ela vai poder.
É, nem sempre ouvindo o que os outros dizem, a gente vai resolver nossos problemas, né?
É, e isso é uma coisa bem complicada. É um pedido meu de ano novo. Gente, não vão atrás do coleguinha, não dá certo isso. Cada pessoa é uma pessoa. Ah, a dieta é parecida. Ok, a dieta pode ser parecida, mas os teus horários e o teu organismo vai funcionar diferente, tá? Então, cada um procurar o seu caminho na alimentação.
Exatamente. Boa sorte e até a próxima quarta-feira, então.
Obrigada, até quarta.